Sank. Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. Moment de recueillement et d'émotion à l'église de Trèbes. Une messe célébrée en l'honneur d'Arnaud Beltrame et des trois autres victimes décédées dans les attentats de vendredi. Le prêtre Philippe Guittard, qui a présidé l'hommage, a déclaré vouloir délivrer un message de paix et apprendre aux gens à vivre ensemble avec leurs différences. D'autres hommages sont prévus. Une marche blanche à Carcassonne qui aura lieu samedi prochain, mais aussi un hommage national pour Arnaud Beltrame. L'Élysée l'a confirmé. Pour l'instant, aucune date n'est arrêtée. Emmanuel Macron avait salué l'héroïsme de ce lieutenant-colonel qui avait pris la place d'une otage et lui avait sauvé la vie. Et en attendant, l'enquête progresse. Toujours deux personnes en garde à vue. La compagne du terroriste, âgée de 18 ans, et un de ses amis, 17 ans. Ils sont entendus toujours. Les enquêteurs espèrent qu'ils pourront expliquer le brusque passage à l'acte. Jusque-là, rien ne laissait penser qu'ils s'étaient radicalisés. Des notes concernant l'organisation de l'État islamique ont été trouvées à son domicile. Dans le reste de l'actualité, les déclarations de Nicolas Sarkozy dans le journal du dimanche. L'ancien chef de l'État revient sur sa mise en examen dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Il assure que ni lui, ni ses ministres Claude Guéant et Brice Hortefeux ne sont mêlés à ça. À l'étranger, ils étaient plus d'un million. Hier, aux États-Unis, mobilisation massive pour dire non aux armes à feu. C'est la plus grande manifestation de l'histoire du pays contre les armes, avec un mot d'ordre « plus jamais ça ». Réaction à la fusillade du mois dernier en Floride et à la multiplication des actes de ce type dans les écoles. Ils dénoncent l'inaction du gouvernement pour endiguer les armes à feu. Le sport, le rugby, suite et fin cet après-midi de la 22e journée de Top 14. Toulon reçoit Clermont à 16h50, puis à 21h, c'est Lyon contre le Racing. Et puis un troisième titre de champion du monde pour Gabriela Papadakis et Guillaume Sizeron. Les patineurs français ont été sacrés en danse sur glace aux Mondiaux de Milan. Voilà pour l'actualité, très bonne journée à vous.
Agora 12 horas, praticamente 3 minutos, mais um apontamento comercial na companhia do Vítor Santos. Ele está em Herblé, no Merveille de Portugal. Vítor, boa tarde.
Olá, Viva, boa tarde, Dona Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa. Efetivamente, estou aqui na loja Merveille de Portugal, em Herblé, mais precisamente no 257 Boulevard do IME 1945. E o código postal, eu sei que vai necessitar do código postal, porque atualmente com os GPS, às vezes é necessário meter o código postal. Como nota, é o 95.220. O número de telefone, se tiver algumas dúvidas, 0139-97-0002. Eu repito o número de telefone, agarro lá na caneta porque vai necessitar deste número de telefone de certeza. 0139-97-0002. Porquê? Porque atualmente há uma promoção de leitão lá da errada e você não precisa de ir mais longe. Fica a saber que as lojas Merle Portugal estão presentes em Herblé, também em Cher e em Britain e Sorrojo. Porque ir mais longe, se tem um Merle Portugal perto de si, atualmente o leitão está a 99€ a peça inteira. E quando se fala em leitão, também temos que pensar na bebida. A bebida sempre a ver com moderação. Fica a saber que atualmente o vinho Monsarrás também está em promoção. Imagine, a caixa de 6 garrafas a 16,50€. Se isto não é uma promoção, vou ali, já venho. Pois é, fica a saber que por aqui vai encontrar um grande leque de vinhos verdes, maduros, brancos, tintos, que representam Portugal de norte a sul, assim como as cervejas nacionais, com e sem álcool, refrigerantes, portos brancos, espumantes e mesmo aguardentes, sempre a ver com moderação, que lá está. Em termos de pratos já preparados, fica a saber que por aqui já cruzei o belo bacalhau à brasa, o bacalhau à merveia, o leitão, o frango, o entrecosto, lulas grelhadas, polvo grelhado, enfim, um sem número de produtos acabadinhos de fazer, prontinhos para que você possa levar para a sua casa sem ter grande trabalho. Pois é, isto provavelmente hoje já recebeu os amigos em casa, não tem tempo para cozinhar. Olhe, por que não vir com eles aqui às lojas Merle de Portugal e levar uns pastelinhos de bacalhau, uns rissóis, que são bem bons, rissóis de camarão e rissóis de carne. E sim, e com carne e com camarão lá dentro. É verdade, eu posso confirmar. Por aqui também vai encontrar, que lá está, o belo do pastelinho de nata, a bela da bola de Berlim, mais uma série de pastelarias representadas aqui na loja Merveille de Portugal. Por aqui vai encontrar também tudo o que é necessário para fazer uma bela entrada. Imagino uma tábua de queijos, uma tábua de chouriços, também é possível, graças a tudo aquilo que está disponível aqui nas lojas Merveille de Portugal. Encontra também um petisco. Já pensou no petisco logo à tarde com os seus amigos? Olha, imagina, uma meia desfeita de bacalhau, a salada de orelha, a salada de polvo, mesmo a salada de feijão assado, ou ainda umas pataniscas ou umas moelas. Há uma ideia. Eu depois não abrigo ninguém, mas são boas, são. Imagina, só com uns termocitos a acompanhar a bela de cerveja portuguesa, já é um bom petisco. Mas isto é só para iniciar. Depois junta-se as moelas e o jantar. Bem, o jantar depois tem que preparar outra coisa, porque entretanto, já sabe como é que é. Fica a saber que nesta época festiva, por aqui vai encontrar também as amêndoas e também os chocolates da Páscoa, sem esquecer o bom pão de ló. Estamos na loja Merveille de Portugal, em Amblé, 257, Boulevard do IME, 1905, tome nome do número 013997-0002. E aproveito também o leitão que está em promoção a 99€. O leitão inteiro. Volto mais daqui a bocado. Até lá. Bom apetite.
Obrigado, Vítor Santos. Volta às 13 horas. Dentro de alguns instantes avançaremos para Nanterre.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais.
Allô patron ? Oh, je suis paumé là.
T'es paumé là ? C'est quoi encore ce méli-mélo ? T'es chez Lidl ?
Ah oui, et pour nous c'est pas un mélo, hein. C'est un drame. Demain et après-demain, ils nous font les deux pomelos à 99 centimes.
Les deux pomelos à 99 centimes chez Lidl ? C'est pas gagné, hein.
Ah bah c'est paumé là, oui. Et c'est le vrai prix, hein. Moins d'un euro les deux.
Bon, ouais, bah ça suffit, tu vas un peu mollo sur le pomelo, ok ?
Ok, je sais, on est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 69 centimes le pomelo vendu seul, origine Israël.
Primeland de Saint-Maximin, departamento de l'Oise. A maior escolha de produtos ibéricos da Europa. Carnes, peixes frescos, frutas e legumes, traiteur, padaria e pastelaria, especiarias. A maior escolha de vinhos. 4.500 metros quadrados para o servir. Telefone 03-4426-2942. 03-4426-2942.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Showroomprivé.com présente.
Je suis vaillant comme Vaiana. Et moi, rusé comme le capitaine Crochet. Moi, j'ai mieux qu'un crochet, le sabre de Jack le pirate. Et moi, j'ai le pouvoir magique de la Reine des Neiges.
Et moi, je connais deux héros qui vont aller se coucher pour être en forme pour demain.
Oui, mon capitaine.
Pirate ou princesse, choisissez votre camp. Ce printemps, avec showroom privé, à vous Disneyland Paris à moins 30%, avec demi-pension et séjour offert pour les moins de 12 ans pendant le festival Pirates et Princesses.
Showroomprivé.com.
Claire donne son sang. Mehdi donne son sang. Luc et Fatou donnent leur sang. Mais pas Chloé. Paul et Marie-Claude y pensent, mais ne le font pas.
En ce moment, les réserves baissent. L'établissement français du sang a vraiment besoin de tout le monde. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang, dès maintenant.
Plus d'infos sur le site de l'établissement français du sang.
Móveis Elmo. Venha aproveitar os preços especiais de abertura da nova loja de Arblé. Especialista em móveis de sala de estar e de jantar, quartos, cozinhas equipadas, móveis por medida, colchões de todas as marcas. A melhor relação, qualidade-preço.
Leclerc. Ah, oh, super Philippe, t'as pris du foie gras?
Eh oui, et du Delpera. Parce qu'un bon foie gras de canard entier du Sud-Ouest, cuit au torchon pour le déjeuner de Pâques.
Ah, oh, c'est vrai que c'est bon.
Et avec 40% de réduction en ce moment chez Leclerc, c'est encore meilleur.
Du 20 au 31 mars chez Leclerc, le foie gras de canard entier du Sud-Ouest, cuit au torchon IGP Delpera de 300 grammes, avec 40% de réduction immédiate, est à 14,39€, soit 47,97€ le kilo. 20 modalités dans les magasins participants et sur www.e.leclerc.
On n'y goûterait pas, là?
Ah, oh ben non, c'est pour Pâques.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito boa tarde, um passageiro em nível já habitual. Anualmente nós estamos aqui em Nanterre e trata-se da 15ª edição do Salão de Artesanato e de Produtos Regionais Portugueses. O barulho já estão habituados a ele. Felizmente que não tenho agora o conjunto a tocar atrás de nós e vamos ter uma surpresa por volta das 13 horas, espero eu bem, na medida em que vamos deixar um bocadinho o ambiente aqui da feira, por um lado, e vamos descer também a nível geográfico em Portugal, na medida em que vamos ir até o Alentejo. Tenho comigo aqui à minha volta José Rodrigo Fernandes, maire de Besignon, no departamento da Dolma. Há que referir que deve ser um dos raros presidentes de Câmara francês em França, que nasceu em Portugal. Connosco, igualmente, o presidente da Câmara de Arcos de Valdevejo, João Manuel Esteves, e o presidente da Câmara Municipal de Mondinho de Basto, Humberto Cerqueira. Vamos talvez começar com o sul da França, de Roma. Ora, Sr. Fernandes é eleito desde...
Desde 2008.
Desde 2008 que é presidente da Câmara?
Sou presidente da Câmara desde 2008, sim.
Portanto, já está assegurado o seu segundo mandato.
Já estou com o segundo mandato.
Ora, disseram-me que em Besignon não há muitos portugueses. Como é que é?
Não há nenhum, ninguém. Não há nenhum português.
Não sou presidente da Câmara.
Sou eu o único.
Ora... Já está em França há mais de 40 anos, penso.
Estou aqui em França há 48 anos.
48 anos.
Sim.
É o essencial da sua vida.
É.
Mas guardou sempre a ligaçãozinha com uma pequena freguesia do concelho de Ponte de Barca.
Sim, sim, sim.
Qual é o...
A freguesia era Ermida, Ermida Ponte de Barca.
Agora, o eleito, a origem portuguesa, presidente da Câmara, como é que se passa precisamente com os seus munícipes?
Passa-se igual como em Portugal, é a mesma coisa.
E o facto de ser de origem portuguesa?
Não há problemas. A gente aceitou-me bem.
E, no entanto, dizem que a França está muito reticente no que diz respeito aos estrangeiros, à sua participação em tudo. Não sentiu isso?
Não, eu por acaso não senti, não.
E porquê? Porque somos portugueses, brancos, católicos, bem comportadinhos, porquê?
Não, mas eu por acaso não senti isso.
Quer ser eu.
A minha esposa é francesa, não é? E eu por acaso não senti nada nesse sujeito. Para mim, não sinto nada que não seja bem aceite aqui em França.
Faz parte de uma minoria de portugueses ou de origem portuguesa que tem uma intervenção cidadã, são eleitos locais. A situação está a mudar. Como é que vê? Fala-se de 3.000 a 3.500 portugueses ou portugueses de origem que são eleitos locais. Como é que está a ver a situação?
Eu acho que é bom para os portugueses estar numa situação assim, que é para ver que Portugal também... Temos pessoas que se entregam muito aqui em França e eu, para mim, acho que é uma boa coisa.
Portanto, anda-se... O facto de ter uma dupla cultura é uma mais-valia, é um trunfo?
Eu acho que sim. Acho que sim. É muito. E isso conta muito.
Alguns instantes gostaria que me fizesse uma pequena apresentação do que é Besignon. O número de habitantes, onde é que está localizado concretamente. Mas agora vamos até Arcos de Alves. Sr. Presidente, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, muito
todos
bom
os anos
dia.
Temos encontro marcado aqui, praticamente.
Sim, temos um encontro marcado. Nós temos aqui várias vezes um encontro marcado. Só para vos dizer, a Câmara dos Arcos, desde o início do ano, já veio a França 3 vezes.
É porque
e temos previstas 5 nos próximos 2 meses, 5 vindas aqui.
Sim, seja... porque vocês também organizam o encontro dos arcoenses, não é?
Sim, hoje à tarde temos aqui, agora, aqui na Feira em Nanterre, às 3 da tarde. Eu convido todos os arcoenses e os amigos dos arcoenses também, porque tudo, vocês estão todos convidados, o auditório também. Encontramos aqui às 3 da tarde para fazermos o encontro de arcoenses. O que é um encontro de arcoenses? É falarmos um pouco mais... à vontade sobre aquilo que... O que é que podemos fazer aqui, o que é que podemos fazer lá. E esse é um aspecto muito importante. O que é que nós podemos fazer aqui? Aqui temos que reforçar a nossa presença. Eu fico muito satisfeito quando conheci ontem o Fernandes, porque o Fernandes é um exemplo que todos nós devemos seguir. Ou seja, a forma como nós participamos na sociedade francesa. E eu apelo a essa, a maior intervenção na sociedade francesa. Quando isso, assumirmos isso, os portugueses decididamente que começam a ter um papel ainda mais relevante aqui, em termos de intervenção social, em termos de intervenção económica que já temos, e por isso era muito interessante e por isso é muito importante falarmos disso. O outro é falarmos de Portugal. Portugal está na moda, não é? Portugal está na moda.
Já lá vamos, precisamente. Vamos agora até Mondinho de Basto, Sr. Presidente Humberto Cerqueira. Obrigado por estar aqui connosco. era precisamente esse vai e vem entre Portugal, a comunidade. É importante manter estes laços de ligação e de união mesmo.
Muito bom dia, obrigado pelo convite. Claro que sim, Portugal é muito mais que as suas fronteiras geográficas, é sobretudo a diáspora e toda a comunidade imigrante, e França, e particularmente Paris, tem uma forte presença da comunidade portuguesa. Nós é o primeiro ano que estamos aqui nesta feira, mas não será o último, e de facto fiquei impressionado pelo número de pessoas, pela adesão, e sobretudo também pela oportunidade de negócio para os produtos locais e ter também um ponto de encontro das pessoas. Nós ainda não organizamos uma, mas ouvi aqui há segundos atrás a sugestão, a iniciativa do meu colega dos Arcos de Valdebeza, e iremos também nos próximos anos aproveitar este momento para fortalecer a ligação entre Mondim de Basto e os seus imigrantes. Todas as terras, sobretudo o norte do país, têm uma forte comunidade imigrante, e isto é sempre uma boa oportunidade, estas iniciativas, para juntar as pessoas. Além do negócio, tem também essa, digamos, essa vertente afetiva que nós gostaríamos também de reforçar, e nos levo daqui algumas ideias já para o próximo ano.
E igualmente que os produtos genuínos franceses, portugueses, quero dizer, possam ser vendidos aqui em França, e que não nos vendam gato por lebre, mas enfim, não é o tema agora. Mas penso que um dos vossos objetivos, igualmente, é suscitar no seio dos imigrantes que se integrem. Não é só investir, é que se invistam nas suas terras de origem. Bem, é uma importante...
É muito importante, essa parte da relação é muito importante. Eu lançava aqui um momento de reflexão, as pessoas pensarem no seguinte: a quantidade de franceses que neste momento visita Portugal, que vai residir em Portugal e que investe em Portugal, tem que nos chamar a atenção exatamente para esse facto. Ou seja, há qualquer coisa, Portugal está na moda, no caso em concreto em Arcos de Valdebeza também já começam a estar, há muitas empresas lá neste momento instaladas, várias empresas da área de componentes automóveis, há pessoas na área do turismo, há pessoas a visitar. A informação que nós temos é que entre maio de 2016 e maio de 2017, só para termos este número, tiveram em Portugal 3 milhões de franceses. Este é um número surpreendente. E, portanto, nós temos que aproveitar isso e temos que, acima de tudo, olhar. Se os franceses estão a olhar essas oportunidades em Portugal, os portugueses mais têm que relevar isso. E, portanto, é muito importante que invistam em Portugal, mas que invistam em cultura, invistam em conhecimento, em ir visitar, em levar os seus amigos, em levar os seus familiares, invistam na reabilitação de casas. É um facto em Portugal, o mercado de arrendamento, o mercado de reabilitação está a mudar muito em Portugal. Há uma oportunidade de negócio lá. Emprego também há. E acima de tudo também, que isso era muito relevante, é que nós também olhemos para Portugal, e neste caso em concreto, cabe-me a mim falar do Conselho de Arcos de Valdebeza, e pensar que aquelas oportunidades que não tiveram e que os obrigou a vir para a França, agora há oportunidades. Podem não ser as mesmas, mas há oportunidades.
Qual é o olhar que o Presidente da Câmara de Mondim de Basto tem sobre essa questão?
Repare, nos últimos 50 anos saíram de Portugal milhões de pessoas, muitos para a França.
Nos últimos 5 anos foram à volta de 400 a 500 mil. Mas
exatamente, eu ia dizer isso, quase meio milhão de pessoas que saíram. E portanto agora é tempo de começar a fazer, criar condições para as pessoas poderem regressar. Não todas, até porque muitos imigrantes têm aqui as suas vidas e não regressarão, pelo menos definitivamente, mas há uma boa percentagem de pessoas que estão disponíveis para regressar. Como disse o meu colega dos Arcos de Valdebeza, neste momento em Portugal há falta de mão de obra. Aliás, há problemas já com empresas de construção civil que já não conseguem fazer obras porque não tem mão de obra. Há oportunidades de negócio, novas oportunidades ligadas ao turismo. Portugal mudou muito, felizmente para melhor, tem excelentes instalações, equipamentos urbanos e tem condições para poder acolher alguns imigrantes que possam naturalmente regressar. E este é o papel também dos Presidentes de Câmara, tentar criar essa ideia positiva do país, criar condições para que algumas dessas pessoas possam regressar, sobretudo os mais novos, que têm aqui menos raízes e que estão aqui, mas que têm vontade de regressar.
E que estejam formados. Mas temos um problema, bom, vocês estão confrontados com isso diariamente, é que em Portugal há uma boa formação e depois não há saída. Esses técnicos, esses bons...
Eu queria dizer também a respeito disso, que já não é bem assim. As coisas já não são bem assim. Aliás, aquilo que se nota atualmente é que há uma necessidade de quadros superiores. E em algumas fábricas, eu tenho contacto disso, porque algumas das empresas que nós temos também já se debatem com esse problema, é necessário voltarmos. E é necessário alguns deles terem essa oportunidade. Aliás, há programas específicos para isso neste momento em Portugal, de apoio a pessoas licenciadas que podem ir regressar, mas também não é só os licenciados. Eu lançava aqui um apelo que todos vocês conhecem. Há compatriotas nossos neste momento que nos sítios onde estão, no estrangeiro, não estão nas melhores condições. E, portanto, acho que é um dos primeiros deveres nós todos olharmos para a nossa comunidade e poder ajudar alguns deles a poderem regressar. Porque lá também há algumas oportunidades. Estou a falar do caso em concreto, por exemplo, nós temos tentado fazer com alguma parcimónia, mas interessados em, por exemplo, olhar para as pessoas que estão com problemas e que estão a chegar da Venezuela. Mas também há compatriotas nossos que aqui de vez em quando têm dificuldades. Eu apelava a todos que os ajudassem a chegar a Portugal, porque nós temos nas câmaras, temos gabinetes de apoio aos imigrantes, temos há algumas oportunidades. E também há para estas pessoas. E também há para investirmos. E eu lançava outra vez o apelo. Se os franceses estão a investir desta maneira, estão a ir para Portugal, é preciso olhar para esse Portugal.
Os chamados exilados fiscais, reformados, ou aposentados, ainda que a comunidade portuguesa que está aposentada também tem direito
a isso. Direitos. Exatamente. Isso é uma coisa que há bocadinho estávamos a falar, que às vezes não é tão conhecida, mas é um facto. Não são só os franceses que têm esses direitos, os imigrantes que estão cá também têm esses direitos.
Se querem fugir aos impostos aqui. Agora, vamos até mal medido. Nós sabemos que Portugal está sim? Sr. Fernando, que queria intervir sobre esta questão?
Não. Eu queria dizer, porque os franceses estão a fugir todos para Portugal agora. Até ali vinho de Portugal para aqui para a França. Agora estão a ir para Portugal. E há muitas pessoas, há muita. Eu vejo casais agora que estão reformados, vão para Portugal. Vão passar porque a vida lá é muito mais barata do que aqui, e eles com a reforma que têm aqui, lá estão a viver e vivem bem.
Não é o caso com as reformas que são pagas em Portugal, nomeadamente as reformas mínimas, é outra questão. Mas a propósito desta, não digo invasão, mas enfim, deste Portugal que está na moda, há grandes problemas a nível da cidade de Lisboa, também a nível da cidade do Porto, com o chamado alojamento local. É verdade que vocês ainda estão um bocadinho preservados disto. Em Mondinho de Baixo, estão a frente nessa.
O alojamento local hoje é uma realidade que é um pouco transversal. Nota-se muito nas cidades, porque os centros da cidade, sobretudo Lisboa e Porto, foram invadidos por esse tipo de alojamento.
E mas a população local foi expulsa. É o caso de dizer, desalojados não faltam, não é?
A questão do espaço urbano é sempre uma questão dinâmica e é uma questão de modas. Hoje o turismo é o grande negócio e, portanto, o espaço urbano adaptou-se a esse negócio. Daqui a duas décadas poderemos estar a falar de outra realidade diferente. Mas o alojamento local, o número de unidades de alojamento, cresceu em todo o país e em todos os municípios. Mais naqueles municípios que têm alguma capacidade turística, alguma capacidade de atração. Mas, por exemplo, em Mondim de Baixo nós sentimos isso até. Olha, casas de imigrantes, pessoas que têm casas de imigrantes e que neste momento estão a colocá-las em alojamento local. É uma realidade nova, uma nova oportunidade de negócio.
Mas também queria dizer o seguinte, isto, a questão que está a passar em Lisboa não é um retrato do resto do país. Não é. O que há, até porque o nosso alojamento local, o turismo em espaço rural, é de outro tipo de qualidade. Nós não temos o mesmo tipo de turismo massivo. E temos outras oportunidades. Nós temos territórios muito bonitos, já há bocadinho estava a falar dos produtos locais. E é preciso ter muita atenção a isso, que é a autenticidade dos nossos produtos. E isso nós temos que preservar para poder oferecer, primeiro a nós mesmos, e, portanto nós não podemos, temos que valorizar aquilo que é nosso, e depois poder oferecer aos outros, com qualidade. Mas o alojamento local é uma questão que criou alguns problemas, ou está a criar alguns problemas em áreas urbanas, tipo Lisboa, nomeadamente em Lisboa, ou algumas no Porto, mas no nosso caso, Arcos Valdevez ou outros do género, não tem sido da mesma maneira, até porque aquilo que estamos a fazer é uma reabilitação, essencialmente casas no espaço rural, em quintas ou outras casas na montanha, e que está a servir muito de reabilitação também urbana e também da melhoria da nossa paisagem, que às vezes é afetada por outra realidade.
Ora, ligado a isso, eu ponho outra questão, que é do comércio local. Do comércio local. Comércio dito de proximidade. Quando vimos o desenvolvimento de um certo número de cadeias alimentares e não só, etc, 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 parece que aqui o comércio ter um talho, ter um certo número de coisas, como é que vocês conseguem preservar isso e salvaguardar?
Aí depende muito do comércio que tem. está a atravessar muitas dificuldades porque há uma queda em termos de demografia, há menos gente, menos clientes.
Com os hipermercados também, evidentemente.
Também.
Os grandes centros comerciais.
Mas, e depois o comércio eletrónico, está aí na internet hoje as pessoas têm acesso a um conjunto de produtos sem sair de casa e portanto isso cria uma nova realidade. E o comércio local das nossas terras tem dificuldade e vai ter dificuldade em se adaptar a essa nova realidade. Portanto, nós vamos assistir nos próximos tempos a um problema com o comércio local resultante do menor número de pessoas e também da mudança de hábito dos próprios consumidores.
Mas aqui no comércio local também há uma nova realidade que está a surgir. É gente nova, com ideias novas, pegando nos produtos tradicionais, na tradição. Isso neste momento está a acontecer em Arcos Valdevez, quer seja na agricultura, em setores agrícolas, com os novos produtos da agricultura, quer seja no comércio local, as novas lojas, o novo design, novas preocupações em termos de promoção, de publicidade, de produtos diferentes. E vemos aqui no nosso concelho, por exemplo, eu chamámos a atenção para a faixa etária dos nossos amigos aqui.
E agora temos aqui um canto alentejano.
Exatamente. Isto também faz parte, no ano europeu, do património cultural. Esta é uma realidade que nós temos aqui, quer seja no Alentejo, quer seja também no Norte, onde é muito valorizada por todas as pessoas.
Voltamos aqui à França. Sr. José Rodrigo Fernandes, Benzinhão, podia-nos fazer uma pequenina apresentação já agora, porque fica no departamento da Roma.
Benzinhão fica no departamento da Roma, fica ao sul da Roma, fica mesmo no sul. É pequeno, é uma coisa pequena, não é? Mas pronto, a gente vive lá, o que vive mais é da agricultura, porque eu também sou agricultor e pronto, já.
E ao que parece, a sua produção permite fazer imensas coisas com cheiro agradável, podia explicar?
Sim, para nós é mais a base de fruta, tenho, quer dizer, agora já dei aos filhos, que já estou reformado, não é? E da maneira que tenho uma média de quase 100 hectares de terrenos, que tudo é fruta, é o damascos, como é que se diz em português, é damasco, aqui é abricô, mas é damasco. E depois é campos de lavanda, produzimos muita lavanda. E depois é mais ameixa, bom, e trigo, tudo, temos também produção de trigo. Mas é tudo lá, aqueles habitantes lá, é quase tudo agrícola.
E não há concorrência espanhola?
Não, para já há ao nível sim, muito, muito. Os espanhóis, este problema é...
Da cultura intensiva.
Produzem como a gente e ele depois não tem menos cargas que a gente, não é?
E tem menos qualidade, porque eles põem mais produtos químicos.
Sim, sim. Aí botam muito mais coisas que nós. Nós estamos quase a chegar agora, a bio, que é quase sem tratamentos, mas da Espanha vem para aí muita coisa. E depois o problema é que faz-nos a concorrência, que eles vendem aquilo ao quilo a 60 cêntimos, a gente não dá, para nós não dá, não conseguimos.
É importante esta história da biologia, porque assim vai preservar a fauna e a flora. Sim, aqui em França estão a desaparecer a quantidade de...
Nós temos lá um conjunto de produtos que são, em contraponto com o fast food, temos o slow food, que é para a gente comer nas calmas, tipo aqui com este canto alentejano, para a gente comer nas calmas, mas comer produtos autênticos e verdadeiros. E queria, acima de tudo, era agradecer também e aproveitar a Rádio Alfa o trabalho que faz aqui em França, porque este, na verdade, como disse aqui o nosso Presidente da República, Rádio Alfa é Portugal. E Rádio Alfa e Portugal somos todos nós, quando está aqui, fazemos aquilo que temos que fazer. Primeiro, por nós mesmos, que cá estamos. E depois, por nosso Portugal, porque, acima de tudo, esse é um encontro de culturas que nós queremos preservar. E Portugal deu muito ao mundo, e também deu muito à França, e a França tem-nos a dar muito, e por isso também vos agradecer. E, mais uma vez, apelar àqueles que puderem, às 3 da tarde, hoje, no encontro de Arcoense, aqui na Feira de Nanterre. Muito obrigado a todos.
E, como eu tenho o hábito de dizer, a Rádio Off existe porque existe uma comunidade portuguesa. Sr. Presidente Humberto Cerqueira, de Mondino Basto, como dizem os franceses, nem quando vão voar é a primeira vez, mas...
Não será a última. Eu queria aproveitar a última intervenção para agradecer à Rádio Alfa. e também para enviar um abraço de saudação a todos os habitantes de Mondim de Basto que residam aqui e que estão a ouvir, alguns deles, esta rádio, e desejar-lhes a todos uma boa estadia. Estamos sempre, é sempre um prazer recebê-los em Portugal e em Mondim de Basto, e se alguns deles que estão a ouvir a rádio ainda puderem passar por aqui durante a tarde, teria muito gosto em cumprimentá-los.
Muito obrigado. E obrigado igualmente ao Sr. José Rodrigo Fernandes, lembro, maire de Besignon, dans la Drôme. Obrigado. E qual é a próxima visita sua aqui em Paris com o Rancho Folclórico? Porque, como parece, tem o Rancho Folclórico em Lyon, e são 200 km ida, 200 km de volta.
Para vir para Lyon, tenho 200 tal quilómetros. É. Mas fácil, a gente, como costuma fazer, quem corre por gosto não cansa.
Parabéns, é bem português, é bem verdade.
É verdade, é uma coisa. Pronto, eu quero dizer uma coisa, obrigado aqui à Rádio Alfa, Rádio Alfa, cumprimentar todos os presidentes aqui das câmaras que estão presentes aqui nesta feira e outros. E também o presidente da Ponta Barca, que está ali fora. E pronto, já para todos os barquenses e arcoenses, todo este povo aqui que foi, e para a Ermida também, porque eu também sou da Ermida. E obrigado ao Brito por o convite que me fez para estar aqui hoje presente. Já estou cá desde sexta, e um grande obrigado para eles todos.
Obrigado.
E a vocês.
Como diria obrigado. Outro, até para o ano, se nós quisermos. Agora vamos à publicidade.
Des travaux et vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
E aqui voltamos em direto, não sei se ouviram, alô Bruxelles, porque vamos ir até Bruxelles. Não é a nível das câmaras municipais que estão aqui representados, mas do representante do PSD na Bélgica, mais concretamente em Bruxelas. Mas connosco aqui temos mais dois presidentes de Câmara, Orlando Neves.
Alves.
Aí, não está escrito Alves.
Está Alves.
Eu é que estou pensando na Neve, não sei porquê, mas enfim. E temos igualmente.
É uma boa associação.
Vítor Pereira, que é presidente da Câmara de Paredes de Coura. Antes de mais, obrigado por estarem aqui. Ora, vamos começar talvez por Monte Alegre.
Muito obrigado.
Há quantos anos é que já nos faz esta visita? Há que referir que foi reeleito no dia 1 de outubro de 2017, há que não esquecer.
Sim, fomos ambos, fui eu e foi o Vítor.
Não. Não? Não, eu sou caloiro, só a primeira vez que vim foi ano passado.
Bom, sim, houve muitos de nós fomos reeleitos, outros apresentam-se aqui pela primeira vez, e Monte Alegre está aqui neste certame há mais de 15 anos. Penso que está mesmo na origem de tudo
isto. Desde o princípio.
E, de facto, é simpático e é um sentido de responsabilidade que nos faz com que estejamos aqui. Estamos aqui para abraçar a comunidade imigrante. Estamos aqui despidos de quaisquer preconceitos ou ideologias. Estamos aqui a cumprir o dever de autarca que vê uma parte significativa dos seus residir fora do território, do espaço onde nasceram e onde gostariam de viver. E estamos aqui para trocar experiências e, sobretudo, para os sensibilizar e os motivar, se é que é possível motivá-los ainda mais, motivá-los a irem mais vezes, porque irem muitas vezes durante o ano ao território é uma forma de dar vida ao mesmo, e isso hoje é, digamos, o sangue de que mais precisamos para a vida das nossas terras.
E agora temos o Alentejo por trás de nós. É Paredes de Coura. Sr. Presidente, precisamente a vossa vinda aqui, a vossa, que, os vossos produtos, é uma aposta também, não só para, para além dos contactos, evidentemente, com a comunidade de, desse concelho que vive aqui.
Sim, obviamente que há sempre um interesse económico, porque nós em Paredes de Coura estamos a fazer um trabalho que iniciámos para aí há 5 anos, 6, que é no sentido de capacitar os produtores. Nós quando chegámos à Câmara Municipal poucos produtos havia, nós, ou melhor, os produtos existiam, não existiam, eram circuitos, não havia design, não havia gestão do produto, e naturalmente que nós fizemos esse trabalho e hoje já podemos participar em feiras internacionais e ter os nossos produtos. Também é uma forma de trazer um bocadinho da nossa terra à comunidade dos courenses e às comunidades dos imigrantes. Mas nós estamos aqui não é tanto por interesse económico, nem tanto por interesse político, eu diria que é por uma questão de respeito e de carinho para a comunidade dos imigrantes. Porque, e aprendi isso com um professor universitário, que é de Paredes de Coura e que é um dos maiores, talvez, investigadores e da área da imigração, e as pessoas muitas vezes têm uma noção da imigração que é um... Que está associada a uma situação de impotência, que as pessoas imigram porque têm uma série de desconstrangimentos, uma série de dificuldades e, portanto...
Na origem foi isso, não?
Pode ser isso, obviamente, mas em cada imigrante há um empreendedor, há uma pessoa corajosa, porque aqueles que muitas das pessoas que estavam em dificuldades continuaram a viver no meio das dificuldades. E associar a imigração à coragem, ao empreendedorismo, naturalmente a pessoas de coragem, e nós depois vemos, que acabamos por constatar como as pessoas se integraram, como muitas das pessoas depois assumiram papéis importantes nas comunidades em que se integraram, e naturalmente há aqui também um reconhecimento, o valor da própria imigração, e também olhar para a imigração com outro olhar, porque são os próprios imigrantes muitas vezes que nos ajudam a amar a nossa terra de uma forma também diferente.
Há tradições que existem aqui que em Portugal quase desapareceram. Mas a propósito da imigração, Sr. Presidente de Montalegre, a imigração não pode ser também uma fonte de investimento local? Porque fala-se muito da necessidade de investir no interior do país.
Essa é uma das razões que nos leva a estar aqui e a percorrer outros espaços importantíssimos da diáspora. As oportunidades de investimento e de sucesso hoje no território nacional são múltiplas. É preciso que, de facto, aqueles a quem a vida além fronteiras sorriu e que perspectivam porventura terminar os seus dias num ambiente mais tranquilo e no espaço onde a sua infância se fez, esses dos nossos são aqueles que nós esperamos que um dia se decidam de facto a fazer investimentos e a dinamizar a economia, porque sobretudo na área do turismo, na área do turismo e na área do ambiente, há muitas hipóteses de investimento e, como eu costumo dizer, para sermos felizes não é necessário termos uma conta bancária berrecheada, onde os nossos filhos possam e netos possam brincar em sossego e em tranquilidade, e isso é o que as nossas terras oferecem àqueles que tiveram que sair de lá. E é esse apelo que nós fazemos. Venham sempre e canalizem algum do vosso esforço para dar no final da vossa vida mais alguma coisa à vossa terra, porque a vossa terra será grata, ser-vos-á eternamente grata.
Ora, a propósito de investimentos, Portugal está na moda, nomeadamente para os exilados fiscais reformados franceses. Sabemos que essa questão está a provocar problemas enormes nas grandes cidades. Lisboa, o caso mais flagrante, o chamado alojamento local. Eu sei que vocês estão preservados até agora, ou não estão, não sei. Rapidamente, o que é que um e o outro pensa dessa questão do alojamento local que nos anos por Paredes de Coura?
Nós, no nosso caso, é um trabalho que estamos a iniciar no turismo. Brevemente vamos ter abrir pela primeira vez
duas unidades hoteleiras. E esse, o trabalho do alojamento local, ele de forma já estava implantado, porque como Paredes de Coura nunca teve nenhum hotel, tinha um conjunto de casas de turismo de habitação de grande qualidade. Eu muitas vezes até dizia às pessoas que nós tínhamos um hotel invisível, só que estava era fracionado, e muitas vezes, para um turismo mais de massas, assim podemos dizer, não há mão nisso, os padrões de conforto não podem variar. E quando, nós tínhamos uma comitiva de 100 pessoas, não podíamos distribuir as pessoas por um conjunto de unidades, quando depois os próprios turistas confrontavam padrões de conforto que eram diferentes. E naturalmente que agora com uma unidade hoteleira, um desses problemas está resolvido. Mas como diz, é verdade, quando fala de investimento, neste momento dois grupos franceses estão a fazer talvez dois dos maiores investimentos em Paredes de Coura, que é um grupo de Lille, que se chama MJ Coutier. Hoje podemos dizer que o investimento é quase global, e se nós tivermos velocidade institucional, isto é importante, compreender o tempo dos empresários, acho que qualquer terra, com maior ou menor de dificuldade, consegue captar investimento.
Ora, em Monte Alegre, não sei se a questão se está a pôr, mas porque temos que olhar para as populações locais também. Em Lisboa há pessoas que estão a desertar, são desalojadas no centro da capital, no Porto, os problemas começam a surgir. Isso é uma preocupação de um presidente da Câmara?
É uma preocupação, uma inquietação muito grande. E eu não gostaria de ver uma das capitais mais lindas da Europa, como é Lisboa, e uma segunda capital lindíssima, como é o Porto, serem descaracterizadas com a velocidade a que está a acontecer. Impõe-se que os nossos autarcas, os burgomestres dessas cidades, impõe-se que saibam perceber os malefícios que cidades onde a massificação turística descaracterizou completamente a vida dessas urbes. Eu penso que ainda vamos a tempo de corrigir muita coisa. A lei do arrendamento em vigor tem que ser rapidamente alterada. Tem que haver planos de revitalização para os centros históricos de, sobretudo, Lisboa e Porto, que são os espaços hoje que estão a ser diariamente devassados. E sigam os exemplos de capitais de distrito do nosso país, onde a qualidade de vida impera e onde se não deixam atrair por esse canto de sereia.
Sim, e guardar o comércio local, que é muito importante, ruas vivas onde haja comércio, onde haja habitantes. Ora, temos connosco aqui o representante do PSD em Bruxelas, Vítor Alves Gomes. Estamos a falar destas questões e cidades fiscais ou formatos. Estava a dizer que sim com a cabeça.
Sim, exato. Antes de mais, bom dia aos nossos ouvintes. Eu estou em Bruxelas, mas eu nasci em Paris e sou filho de imigrantes. Quero cumprimentar a minha família que está em França, são muitos. Na Bélgica temos 300 mil franceses que vivem. Ou seja, isto só para dizer que é um problema, que não é só um problema para Portugal, é um problema a nível europeu com muitos outros problemas.
Sim, mas é bem, por que razão é que os franceses vão para Portugal reformados, lembro, durante 10 anos não pagam impostos, e os portugueses que vivem em Portugal têm que pagar mais impostos do que... Portugal é uma espécie de paraíso fiscal.
Eu não sou a pessoa mais
pequena escala, mas enfim.
Exato. Eu sinceramente não sou a pessoa mais indicada a falar sobre esse assunto.
Não, mas enfim, tenho uma ideia.
O que eu posso dizer é que eu serei uma pessoa que se irá reformar em Portugal. Eu nasci em Paris, mas tenho certeza absoluta que se Deus quiser, se Deus me der vida e saúde, eu serei uma dessas pessoas que se aproveitará desse sistema. Quer dizer, é assim.
Ora, é do Partido Social Democrata, em Bruxelas. O que é que pensa da chamada geringonça? Porque o PSD não é nada, como é que é, não é nada tenro com o atual governo.
Eu obviamente que não gosto da geringonça. A geringonça existe. Agora, o que nós temos que fazer, e o que nós no PSD Bélgica e eu a título pessoal estou empenhado, é que em 2019 nós temos que ganhar as eleições. Em 2019 nós temos que dizer não a uma geringonça em segunda mão.
Não impede que a geringonça começou a desapertar um bocadinho, sim, não?
A geringonça começou a desapertar um bocadinho o cinto, o governo já tinha desapertado um bocadinho o cinto. Não podemos esquecer que o país em 2011 estava falido. Nós tínhamos 300 milhões de euros nos cofres, ou seja, não havia dinheiro para salários. Se nós pedimos 75 mil milhões de euros, é porque não havia dinheiro. Por isso, alguém que assuma. Sim. Mas se quiser falar uma opinião diferente, podemos convidar o senhor engenheiro José Sócrates, que esse vai dizer que está tudo bem e que a culpa é um grande complô contra Portugal. Entretanto, mas eu não sou engenheiro.
Entretanto, quem ganhou com isso foram os bancos europeus, por exemplo, relativamente à dívida da Grécia, a Deutsche Bank, encaixou centenas de milhões de euros, é completamente incrível, mas enfim. Queria agradecer a vossa presença aqui, evidentemente a festa continua, é o caso de dizer.
Eu agradeço também.
E aliás, que obrigado a vocês, os dois presidentes de Câmara, com o cheirinho que nós temos aqui. Porque se não houvessem esses corredores,
a vida era mais triste.
E a geringonça também me permite que este cheiro seja tonificado e refrescante.
Esperemos bem que sim, é tudo mal. Podemos já, sobretudo eu, que vivo aqui, que o povo português e que o país vá arriba, como dizem os espanhóis. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E até uma próxima então.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado e cumprimento a todos, particularmente a comunidade imigrante.
Vamos à publicidade.
Domingo, às 14h25 e quarta às 8h30, esteja atento ao Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian em Paris 7, 39 Boulevard de la Tour Maubourg, entrada gratuita.
Como? Ainda não conhece o novo supermercado Savel du Portugal na grande zona comercial de Acher? Então venha aproveitar as promoções excepcionais até dia 1 de abril. Sumol, ananás ou laranja, 1,5€ a 1,15€. Chouriço tradicional de Serra da Estrela a 6,90€ o quilo. E a consumir com moderação, Reguengo Extinto 75 centilitros a 12,90€ a caixa de 6 garrafas e a Avenida Verde 75 centilitros a 16,50€ a caixa de 6 garrafas. Savel du Portugal é Acher. A nossa maior satisfação é vê-lo a sourire.
Et si on profitait d'une offre complète à petit prix avec Orange?
Moi, chez Orange, avec la Livebox, j'ai Internet, télé, téléphone.
Bah moi, avec la Livebox, j'ai en plus la qualité Orange.
Mais moi, je paye seulement 19,99€ par mois.
Ah bah, moi aussi.
Chérie, c'est normal. On habite ensemble.
Chez Orange, profitez de Livebox Zen à 19,99€ par mois pendant un an et 33,99€ au-delà. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Sous réserve d'éligibilité, avec location Livebox, soit 22,99€ par mois, puis 36,99€ par mois. 14€ par mois remboursé pour les clients changeant d'opérateur. Détails sur orange.fr.
Leclerc.
Philippe, mais c'est quoi tout ça là?
Des œufs au chocolat Megatov de Semois en promo chez Leclerc.
J'adore.
Hop, 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 c'est pour les fêtes de Pâques, on ne touche pas. On va attendre les cloches qui vont nous disperser tout ça dans le jardin.
Ah bon?
Du 20 au 31 mars chez Leclerc, le paquet de 720 grammes d'œufs à cacher Megatov de Semois, plusieurs variétés au choix, avec 30% de réduction immédiate, est à 6,26€, soit 8,69€ le kilo. 20 modalités dans les magasins participants et sur www.e.leclerc.
Gisèle, je crois bien qu'il y a deux œufs qui se sont cachés dans votre poche.
Ah bon?
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Marcos, astrólogo e vidente internacional.
Eu gostei de ser ajudado pelo Marcos e gostei do trabalho que o Marcos fez por mim. E eu vi tudo o que ele fez, que prometeu e foi tudo certo e direitinho. Por isto tudo, recomendo ao Marcos.
Conheça um verdadeiro profissional que garante resultados imediatos.
07-52-37-03-37. 07-52-37-03-37.
A Maratona da Saúde é uma iniciativa solidária em Portugal que, em parceria com a RTP, dedica a sua 5ª edição às doenças autoimunes e alergias, que são doenças crónicas ainda sem cura. Com o apoio dos portugueses, a Maratona da Saúde já financiou 11 investigadores de excelência em Portugal. A Rádio Alfa volta a associar-se a esta iniciativa e todos podemos contribuir para melhores tratamentos e para a cura destas doenças. Faça hoje o seu donativo em www.maratonadasaude.pt ou envie um e-mail para info@maratonadasaude.org. A sua ajuda faz a diferença.
Encomende carne de vitela da região mirandesa, aquela da marca O Melhor de Miranda, do Grupo São Miguel, pelo telefone 01-4802-0036.
Encontra-se de tudo no espaço São Miguel em Bondi. Produtos de qualidade para a confecção dos meus pratos preferidos, desde o aperitivo até às sobremesas e ainda mais um traiteur excepcional.
Para a Páscoa, encomende leitão e cabrito pelo telefone 01-4802-0036 ou diretamente no São Miguel, um chamalete en bon dit.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
E ao direto de Nanterre, uma constante aqui já há anos e anos é a presença de Ponte da Barca e de Monção. Só que desta vez recebemos aqui dois presidentes que foram eleitos no dia 1 de outubro de 2017. O que há de semelhante igualmente nas duas cidades é que derrotaram candidatos socialistas. Começamos talvez por Monção, presidente António Barbosa, portanto vocês arrebataram, já tinha utilizado este termo na semana passada, esta Câmara ao PS. Foi fácil?
Antes de mais, boa tarde, cumprimentar o vasto auditório da Rádio Alfa e cumprimentar evidentemente toda a nossa comunidade portuguesa, em especial os moçanenses que nos estejam a ouvir neste momento. Eu penso que sim, eu acho que estas últimas eleições, e dada também a circunstância nacional relativamente ao poder, neste momento a esquerda está no poder em Portugal, e é difícil ser candidato pelo Partido Social Democrático, até porque fizemos aquela transição pelo tempo da crise. Mas dizer que o caso de Monção e da Ponta Barca são dois casos paradigmáticos que dizem claramente que o poder local tem muito a ver com a proximidade com as pessoas, e portanto um dos partidos conta muito pouco, que é essa a questão também, essa mapa que eu queria deixar.
Ora, Augusto Marinho, uma responsabilidade? Tem uma grande responsabilidade, no momento em que foi eleito na base de um programa, na base de um projeto. Como é que as coisas se têm passado desde outubro?
Antes de mais, muito bom dia. Queria cumprimentar também o auditório aqui da Rádio Alfa, agradecer o convite, cumprimentar também aqui o meu colega e amigo, o Presidente da Câmara de Monção, António Barbosa, e dizer que é com muito gosto que estou aqui em Nanterre, nesta feira, que me tem surpreendido muito pela positiva. Eu, ao contrário do meu amigo António Barbosa, é a primeira vez que cá venho, já ouvi falar muito da feira de Nanterre, mas conseguiu mesmo assim surpreender-me pela positiva. De facto, está aqui tem um enquadramento e uma projeção do qual eu não estava à espera. De facto, nós, quando avançámos para esta candidatura, fizemos o nosso trabalho de casa, avaliámos a situação do nosso município e, com base no estudo que fizemos, delineámos uma trajetória. E é com base nessa trajetória, nesse programa, que depois foi vertido para um programa com medidas concretas, que nós estamos a tentar seguir. A primeiro objetivo que estamos a fazer consiste na motivação dos nossos colaboradores. Nós temos colaboradores excepcionais no nosso município e eu não me canso de dizer que conto com todos, e um exemplo vivo dessa qualidade, dessa excelência dos nossos colaboradores encontram-se agora aqui nesta feira de Nanterre, que trouxemos cá vários dos nossos colaboradores, e é impressionante a dedicação com que eles se entregam a esta causa. No fundo, estão a representar não só o município de Ponta Barca, mas todos os barquenses. E por falar em barquenses, permita-me que dê um cumprimento muito especial à comunidade portuguesa e aos barquenses em especial. E portanto tem sido um trabalho aliciante e do qual nós daremos boa nota nos anos seguintes.
Agora, vocês têm, digamos, a sorte de não estar no interior do país. Sabemos que há enormes problemas no interior do país. Vocês estão na orla, mas apesar de tudo, houve dificuldades nos anos transados, as municipalidades têm dificuldades a nível financeiro. Será que alguma coisa foi alterada desde que existe a giramgonça ou não? Rapidamente, começamos por Monção. Houve alterações? Como o antigo vereador acompanhou isso?
Eu penso que não. Eu penso que esta questão partidária, quer se queira que não, estamos neste momento a viver um bocado uma bolha de ar que tem a ver com o costume turismo. Portanto, não vejo qualquer alteração naquilo que tínhamos antes da geringonça estar no poder. Diria sim, e essa é uma realidade, que efetivamente o Partido Social Democrata, que esteve no poder durante alguns anos, que teve um país em mãos que estava em circunstâncias muito difíceis, que teve de aplicar medidas muito duras e que as pessoas não gostam, é evidente. O Partido Socialista, aquilo que fez, a geringonça, foi pegar num país que estava muito melhor do que aquele que efetivamente esteve nas mãos do Partido Social Democrata e tem tido uma bolha de ar que tem a ver com a questão do turismo, claramente. Eu diria que hoje Portugal, se continua a respirar acima da linha de água, tem claramente a ver com a questão do turismo.
Já falaremos da questão do turismo, mas como é que vocês veem as coisas em ponta barca? Alteração no Golfo?
Eu partilho exatamente da mesma opinião do meu colega e diria mais, é com alguma preocupação que eu vejo algumas medidas muito eleitoralistas, muito...
Um exemplo, se fizer favor.
Eu vejo, por exemplo, aqui a questão dos descongelamentos, que eu sou a favor, mas não vejo contrapartidas para o orçamento de Estado, ou seja, nós não podemos, quando aplicamos algumas medidas, temos que pesar no orçamento de Estado e dizer onde é que vamos cortar, onde é que vamos retirar. O orçamento de Estado está esticado, por assim dizer, nós estamos para além daquilo que poderíamos ir e não vejo medidas de corte, sendo eu muito crítico nas medidas cegas de corte, para se poder investir onde deve ser investido. Portanto, eu temo que no futuro mais próximo, e Deus queira que esteja enganado, consigamos sobreviver a esta governação, e é isto o meu desejo, e é este espírito que nos deve manter unidos e trabalhar em conjunto, não só nós em Portugal, mas também a nossa diáspora, para podermos avançar no país.
Estamos praticamente a chegar às 13 horas, restam uns 4 minutos em síntese. Eu sei que não vai ser fácil responder-me de uma maneira sintética, é o caso de dizer. Falou-se de investimento, falou-se de turismo. Fala-se também de alojamento local. Fala-se o caso de Portugal finalmente estar a ser invadido, é o caso de dizer, por reformados fiscais, exilados fiscais reformados. Um minuto e meio a cada um. Como é que vocês veem a situação? Porque foram vocês que levantaram o problema agora também. Começamos por Monção.
É um problema sério. Eu há 8 dias, quando falámos para a Rádio Alfa, falamos exatamente também uma parte desse problema. Eu diria que se, por um lado, a questão do turismo é uma questão muito importante, a questão desses exilados também seria muito importante, no sentido também de podermos aqui dar aqui alguma projeção e algum impacto positivo a todos os nossos territórios de baixa densidade, mas diria que há aqui uma preocupação que hoje começa a surgir. Tem a ver com a questão de nós termos a capacidade de perceber até onde vai a questão do turismo, até onde podemos levar isto. Nós hoje temos nas cidades portuguesas, Porto, Lisboa e outras, em que o turismo está a esvaziar tudo aquilo que tem a ver com a nossa identidade própria. E, portanto, eu temo que nós, dentro de meia dúzia de anos, teremos um problema que um turista chega a Portugal, chega a Lisboa, chega ao Porto, principalmente nas grandes metrópoles,
para
e não há lá portugueses para ver outros turistas. Eu penso que isso é exatamente tudo aquilo que não se pretende, tudo aquilo que as pessoas não querem. As pessoas gostam de Portugal, são bem recebidas, gostam dos portugueses, gostam da gastronomia, mas gostam de conhecer a nossa cultura, a nossa identidade. E eu penso que isso poderá perder também se não houver aqui algum cuidado nos nossos territórios.
Ora, Portugal, um dia deste, vai ser não a colónia balnear infantil, mas a colónia balnear da terceira idade europeia, francesa, concretamente.
É verdade, de facto, assiste-se a um aumento do turismo de franceses no nosso território. O turismo para nós é extremamente importante, nós temos características únicas para desenvolver esta atividade, mas desenvolvê-la de uma forma holística, de uma forma integrada, e para que o turista não passe lá e pernoite só passe lá uma noite, mas que consiga fixar-se lá, para além da problemática que acabou de referir. Nós temos hoje nos nossos territórios um problema, e esse problema, e não é só dos nossos territórios, é do país, é um problema demográfico, e nós temos que olhar para ele de uma forma séria e construtiva. Nós temos que ter oportunidades para que as populações se fixem nos nossos territórios e não tenham, como aconteceu e como tem acontecido também mais recentemente, uma vaga de imigração, porque de origens diversas, mas já busca
500 mil em 4 anos.
Exatamente. Pessoas que vão, têm que sair do seu país à procura de melhores oportunidades, melhores condições para as suas famílias. E, portanto, nós temos que fazer este trabalho de casa. É isto que nós estamos a fazer, de modo a que as pessoas, neste caso os barquenses, caso queiram fixar-se na sua terra, que é esse o nosso desejo, tenham condições efetivas para o fazer, mas também lhe deixar aqui um apelo a que aqueles que queiram regressar, regressem. Aqueles que queiram investir em Ponta Barca, venham investir em Ponta Barca. Estamos a criar as condições para que isso se possa materializar.
Obrigado e esperamos que sejam investimentos produtivos e que
serão, com certeza,
a população do local para fixar também. Bom, obrigado aos dois presidentes que estiveram aqui. É a primeira vez que António Barbosa está aqui como presidente da Câmara de Monção. Já o tínhamos visto nos anos anteriores como vereador. E obrigado, Augusto Marinha, primeira vez que está aqui, Ponta da Barca, bem-ajam e até para o ano, no mínimo.
Garantidamente sim.
Obrigado.
Obrigado. Agora vamos até aos estúdios e vem ao sinal horário das 13 e depois vamos para o Alentejo.
Passagem de nível. Artur Silva.
Passagem de nível hoje com o Artur Silva em Nanterre, na companhia também do Chico Chico, que está por lá. Daqui a pouco vamos dar uma voltinha até ao Merveille de Portugal, em Arbelém, no departamento do 95, na companhia do Vítor Santos. Logo depois das notícias, fique na nossa companhia e até já.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous. La messe s'est terminée à l'église Saint-Étienne de Trèbes dans l'Aude. Hommage aux quatre personnes qui ont perdu la vie dans un attentat terroriste. C'était vendredi. La foule était nombreuse ce matin. Des anonymes, des familles de victimes, mais aussi des représentants de la communauté musulmane de Carcassonne. Le prêtre Philippe Guittard, qui a présidé l'hommage, a annoncé qu'une veillée de prière aurait lieu jeudi dans cette même église de Trèbes. D'autres hommages d'ailleurs sont prévus. Une marche blanche à Carcassonne samedi prochain, mais aussi un hommage national pour Arnaud Beltrame. L'Élysée l'a confirmé. Pour l'instant, aucune date n'est arrêtée. Emmanuel Macron avait, rappelez-vous, salué l'héroïsme de ce lieutenant-colonel qui avait pris la place d'une otage avant d'être abattu par Radouane Lagdim. La petite amie du terroriste est toujours en garde à vue, tout comme l'un de ses amis, un mineur de 17 ans. Les enquêteurs tentent toujours d'expliquer le passage à l'acte brutal de cet individu. Et une autre personne vient d'être placée en garde à vue pour apologie du terrorisme. Il s'agit de Stéphane Poussier, ancien candidat de la France Insoumise aux élections législatives dans le Calvados. Dans une série de tweets, il s'était réjoui du décès du gendarme Arnaud Beltrame. Le parti de la France Insoumise s'était immédiatement désolidarisé des propos de son ancien candidat, les qualifiant d'abjects et honteux. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi le second tour de l'élection législative partielle à Mayotte, et ce malgré le climat très tendu dans l'île, paralysé depuis plusieurs semaines par un vaste mouvement de contestation. Quelques retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote ce matin, mais pas d'incident majeur à signaler pour le moment. Une mobilisation contre les armes à feu sans précédent aux États-Unis. À plus d'un million de personnes ont défilé hier soir dans plusieurs villes du pays. Le message était clair, plus jamais ça après une nouvelle fusillade sanglante le mois dernier en Floride. Le rugby, suite et fin cet après-midi de la 22e journée du top 14. Toulon reçoit Clermont à 16h50 et puis à 21h, c'est Lyon contre le Racing. Et puis un mot de Formule 1 pour vous dire que le premier Grand Prix de la saison a été remporté par Sébastien Vettel pour Ferrari. C'était à Melbourne en Australie. Il devance son grand rival Lewis Hamilton. Je vous souhaite à tous une très belle journée.
Rádio Alfa, 13 horas mais 3 minutos praticamente. Vamos então até Herbelet, departamento 95, Merveille de Portugal, na companhia do Vítor Santos, com algumas sugestões para o lanche, se calhar, e para o jantar ou ainda para o almoço.
A esta hora não sei, mas eu se calhar ia almoçar agora. Ah, pois, é uma boa ideia.
Para mim também. Eu também.
Então, olha, bem-vindo ao clube. Estamos aqui no Merveille de Portugal em Herbelém, no 257 Boulevard do IME 1945. O número de telefone, tome nota, é o 01 39 97 0002, e o departamento é o 95220 em Herbelém. Fiquei a saber que há várias lojas, Merveille de Portugal, aqui onde me encontro em Herbelém, também em Shell e em Britini Soares. Porquê é que eu falo das três lojas? Porque há sempre uma loja perto de si. E não é preciso ir mais longe para aproveitar a promoção do leitão a 99 euros. Ora, aí está. Aproveito também a promoção que está atualmente a decorrer em relação ao vinho Monsaraz, as 6 garrafas de 75 centilitros a 16,50 euros. Eu não disse que se calhar ia precisar de saber, hein? Brentinice Rocher e Herblé. Então não vale a pena ir mais longe para obter um belo leitão à bairrada a 99 euros a peça inteira. Por aqui vai encontrar também uma grande quantidade de produtos já confeccionados, prontos a degustar, como o bacalhau à Brás, o bacalhau à merda e o leitão, o frango assado entre costas, lulas grelhadas, o polvo grelhado. Também em termos de petiscos, eu estou quase convencido que você, caro ouvinte, está atualmente a pensar no petisco de logo à tarde, pois é, se calhar alguns ainda não almoçaram, mas vale sempre a pena pensar no futuro muito próximo. Neste caso, é o lanche logo à tarde, e por que não uma meia desfeita de bacalhau, uma salada de grão, umas pataniscas, umas moelas para acompanhar as belas bebidas portuguesas. É verdade, porque aqui há uma grande seleção de vinhos, vinhos nacionais, que representam Portugal de norte a sul do país. Vai encontrar vinhos do norte, vinhos do centro, vinhos da zona de Lisboa e mesmo vinhos alentejanos. Portanto, tem uma enorme escolha de vinhos nas lojas Merlot de Portugal, que lá está sempre a beber com moderação. Eu relembro a promoção, hein? O Monsaraz, as 6 garrafas a 16,50 euros a caixa. Portanto, a sua palavra, economias, faz parte do seu dicionário. É uma boa altura para efetuar essas economias. Eu ainda há pouco falei dos petiscos, mas há aquele petisco que toda a gente gosta. Eu estou convencido que toda a gente gosta, que é os tramoços. Pura e simplesmente os tramoços com uma broa de milho, caique nem ginges. Não nos podemos esquecer também dos belos queijos portugueses, que por aqui marcam presença, e por que não, um pão de ló. É verdade. E por falar no pão de ló, nas doçarias, a Páscoa está aí. Não se esqueçam dos seus afilhados. Já pensou em comprar as amêndoas? Porque há amêndoas de todas as cores. Venha até cá e junte-se a esta festa constante que existe nas lojas Merveille de Portugal. Eu relembro a morada, 257, Boulevard do Imé, 1945, 95.220 em Herblay. O número de telefone da loja onde me encontro, portanto, aqui em Herblay, é o 01-39-97-0002. E não se esqueça, não vale a pena ir muito longe para encontrar uma promoção de leitão. Até mais logo.
Até mais logo, Vítor Santos, em direto do Merveille de Portugal, de Herblay, departamento 95. Ele vai voltar dentro de aproximadamente meia hora.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Primeland de Saint-Maximin, departamento de l'Oise. A maior escolha de produtos ibéricos da Europa. Carnes, peixes frescos, frutas e legumes, trator, padaria e pastelaria, especiarias. A maior escolha de vinhos. 4.500 metros quadrados para o servir. Telefone 03-4426-2942. 03-4426-2942.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Vous cherchez une location d'appartement? Connaissez-vous la location meublée? MGI, spécialisée en location meublée, vous propose de superbes appartements neufs et entièrement équipés, situés au lac de Créteil. De la petite cuillère aux sèche-cheveux et même de la télé à écran plasma, tout est compris. Alors, succombez au plaisir de poser vos valises et vous sentir tout de suite chez vous. Appelez vite au 01 45 10 16 80. Oui, le 01 45 10 16 80. MGI, une autre vision de la location.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
E voltamos aqui a Nanterre, mas vamos para uma terra que eu adoro, nasci em Lisboa. A minha cantina, uma entidade, era a Casa do Orientejo, que já não é aquilo que era, aviso já. Não convido ninguém a lá ir atualmente, ou não quer dizer mal ninguém, mas enfim, ao que parece já não há um certo número de coisas que nós gostávamos de ver. Nasci em Lisboa, tenho esse defeito, mas para mim, digamos, tenho uma segunda pátria, que é o Alentejo. E, curiosamente, aqui, nesta feira, só há um stand do Alentejo. Só um Montemor, o novo. Ora, temos connosco aqui o Canta Alentejano, que ontem andou para aí a manifestar em Paris. Disso vamos falar dentro de alguns instantes. Mas vamos falar agora com António Danado, que é presidente da União de Freguesias Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras. A vossa presença aqui parece que vocês invadiram um bocadinho o norte de Portugal, é isso?
Exatamente, nós quisemos mostrar que o sul tem que estar presente, acima de tudo, porque Portugal não fica a norte do Mondego e muito menos a norte do Tejo. Portugal é muito mais do que isso e, portanto, nós entendemos que querem também na imigração, no mercado da saudade, transmitir os nossos valores, o valor alentejano, o valor nem sempre mais lento, muito ativo, mas os nossos sabores, a nossa cultura e o nosso interesse.
Precisamente porque a imigração no Alentejo nunca foi uma constante, nada tem a ver com aquilo que se passou no centro e norte de Paris, é porque costuma-se dizer, mais vale partir do que baixar a cabeça.
Exatamente.
As árvores morrem de pé. E é verdade que o Alentejo tem essa característica de foi sempre um povo, eu falo do povo alentejano, no bom sentido do termo, que sempre teve a cabeça erguida, sempre lutou, quando noutras zonas do país
nem menos. Aliás, o 25 de Abril é uma prova disso, o trabalho que foi realizado no pós-25 de Abril, o trabalho de agrícola, a produção intensa que houve no Alentejo, é também prova disso. E é também a forma com que o Cante vai demonstrando a nossa realidade, a nossa cultura e o nosso savoir-faire, como dizem os franceses, não é? Mas houve uma grande dose de emigração na década de 70 e de 60 do Alentejo, essencialmente para a França, mas não tanto por necessidade, também por necessidade, porque se passava fome no Alentejo, é verdade.
Mas também por motivos políticos.
Exatamente, essa é a grande questão. A minha família emigrou essencialmente por motivos políticos. E é por isso também que eu acabei por nascer aqui bem próximo de Nanterre, mas foi um azar, porque o meu coração é alentejano e português. Não, reconheço, respeito a França, mas o meu coração é alentejano e português. E acima de tudo, Montemor.
Ora, o canto alentejano foi reconhecido pelo Unesco. José Grulha é o responsável, penso eu, do grupo Fora de Horas. Quando soube desse reconhecimento pelo Unesco, o que é que pensou de imediato?
Antes de mais, bom dia aos ouvintes da Rádio Alfa. Saudar os portugueses que aqui vivem nesta zona e, desta forma, também os alentejanos. E que fiquem com um abraço desta rapaziada toda
que está aqui à
volta, que se a Nanterre para mostrar-nos aqui um bocadinho da nossa cultura, da cultura tradicional do Alentejo. É evidente que quando, em novembro de 2014, o canto alentejano foi reconhecido pelo Unesco como património cultural e material da humanidade, é uma alegria imensa para os alentejanos, até porque o canto alentejano é uma forma genuína, é uma forma que veio do trabalho do campo, é uma forma que veio do pessoal na tasca a beber um copo. Foi aí que nasceu o campo do canto alentejano, na sua essência. Hoje, uma forma de cultura eminentemente popular nasceu, é para todos um orgulho, para todos os alentejanos, certamente, e para o país e para outros países do mundo, que têm também reconhecido como património da humanidade pela Unesco algumas formas culturais, e não só culturais, algumas formas de expressão importantes para preservar para o resto da vida e serem património de todo o mundo.
Realmente era um canto que ritmava a vida cotidiana, a vida, a trabalho e não só o lazer. Isto é bastante importante porque as pessoas às vezes têm tendência a separar canto alentejano é de não sei o quê, que realmente tinha uma base real e ele nasceu. Sim. Talvez mesmo de uma necessidade de se espremer.
Provavelmente não, aliás, o canto alentejano teve depois, muito especialmente durante o Estado Novo, teve um papel importantíssimo do ponto de vista da expressão das pessoas de se revoltarem, de dizerem coisas que não podiam dizer de outra forma, que diziam a cantar e a beber um copo e a trabalharem no campo, como é hoje.
Ora, dentro de alguns instantes vamos falar do porquê do nome do vosso grupo, Fora de Horas, já iremos, mas acho que agora vamos dar lugar ao primeiro canto.
Então vamos precisamente cantar uma moda que fala do trabalho do campo, fala de tudo o que é a vida no Alentejo, quando eu era ganhão.
Portanto, vamos ter uma primeira moda. Vão ver outras, não se preocupem. Ainda temos, sensivelmente, à volta de 18 minutos.
A abelha faz o mel, do trigo faz o pão, a forma de cortel. Quando eu era ganha, possa dar e a vida a quem quer viver.
Cantamos dizendo concretamente o grupo Fora de Horas. Ora, senhor Zé Grulha, Fora de Horas, mas Fora de Horas, sem H. Penso que o nome do vosso grupo tem uma história, não?
O nosso grupo é um grupo ainda jovem, é um grupo que tem 7 anos de existência. Mas é um grupo que há alguns de nós, dos que estamos aqui, que ao longo dos anos se encontrávamos e cantávamos à alentejana. Muito especialmente era gente, nessa altura, ainda todos trabalhávamos, agora a maior parte somos aposentados, há outros que ainda fazem alguma coisa na vida, mas enfim.
Ser aposentado não é fazer nada na vida.
Já fizemos. E juntávamos na Cooperativa de Habitação Económica, a Alentejana, que ainda hoje é a nossa sede.
Em Monte Moro Novo.
E aí cantávamos, e era sempre à sexta-feira à noite, que era quando alguns que vinham de fora se juntavam, bebíamos um copo. Depois, fomos convidados uma primeira vez para cantar e dissemos assim, ouviram? Epá, a gente nem sequer tem o nome, como é que é? E havia lá uma vizinha, uma velhota, que dizia assim, epá, eles até não cantam mal, mas é sempre fora de hora. E o Luís Maria, que é um que está ali atrás, quando diz, mas o que é que o nome é que a gente põe ao grupo? É homenagem à vizinha ali, isso é um grupo fora de horas. Foi assim a história do grupo. Tudo começa com uma história e foi esta.
Ora, António Danado, ao que parece, vocês ontem invadiram alguns monumentos parisienses. O que é que se passou ontem?
Ontem os fora de horas fizeram o favor de mostrar o canto por Paris. De facto, invadiram também. É um grande orgulho que nós temos também neste grupo, aliás, como todos os grupos que temos em Montemor e temos um movimento associativo muito, muito forte, mas de facto o grupo deu-nos o orgulho especial de ir não só ao Arte Triunfo e invadir o Arte Triunfo, a Opéra, o Sacré-Cœur e também a própria Torre Eiffel, onde fizeram o tradicional piquenique alentejano.
E vocês estiveram na ópera também em Paris?
Sim, na ópera. Na ópera de Paris. Estiveram lá, fizeram o favor de, por onde iam passando, iam mostrando a qualidade das vozes e do canto alentejano. É lógico que nas ruas de Paris, com o movimento, é difícil ouvir o canto, mas, principalmente quando é a voz, os altos e os solos, é difícil ouvir, mas sem dúvida que marcaram fortemente, aliás, e está bem registado no Batumus também, está bem registada a sua presença aqui em Paris, e esse é um agradecimento também que temos de deixar ao Grupo Fora de Horas, mas também ao grande canto alentejano que nós temos.
Aliás, se vocês viessem daqui a 15 dias, até podiam acompanhar Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no Arco de Triunfo, não é? Porque vai haver o centenário da Batalha de Anis, mas enfim, bom, isto é. Agora, o canto alentejano, o facto de haver esse reconhecimento pela Unesco, será que a juventude alentejana, porque eu vejo muitos, pois agora a internet permite isso, muitos, muitos jovens que cantam, que tem a iniciativa de continuar o trabalho que vocês estão a fazer. Está enraizado na juventude alentejana, ou será que os hábitos vindos não sei de onde estão a modificar?
O canto alentejano teve sempre seguidores, muito especialmente os avós, os pais, houve miúdos que começaram a cantar e gostavam de cantar. É evidente que o reconhecimento pela Unesco como canto alentejano, como património, fez aparecer e ressurgir um grande número de gente nova a cantar, como aparece também um conjunto grande de compositores e de letristas a escrever e a compor para o canto alentejano. De facto, houve de facto um salto qualitativo muito grande. Por isso, e ainda bem que sim, porque de facto há em município, os jovens, é complicado os jovens vir. Nós, por exemplo, no nosso grupo já tivemos 3 ou 4 vezes que jovens aparecem, mas depois sentem-se desenquadrados, porque um moço de 16 anos, ou 17 anos, ou de 20 anos, estar com um conjunto da maioria de 60 anos, na sete é à vontade, embora nós não temos problemas nenhums, chamámos-los e tentamos com que eles venham de facto para o grupo, mas e há gente a cantar bem a todo lado, como é normal. Mas
realmente a questão dos grupos nada tem a ver com, digamos, com a vida social em comum, com a vida cotidiana, porque as pessoas encontravam-se ou iam à taberna ou iam ao café. Quer dizer, essa vida social não, está a desaparecer, ou será que vocês não até conseguiram salvaguardar ainda alguma coisa?
Há de facto alguma coisa, mas não há nada, não é de forma nenhuma os anos 50, os anos 60.
Não, porque não, as aldeias começam a estar desertas, não?
Começam a estar desertas e de facto cada conjunto de pessoas. É evidente que os meus filhos não pensam já como eu, como por acaso os meus filhos até gostam de canto alentejano. Mas se há muitas vezes que a gente convida os filhos, vocês é uma grande quantidade de velhos e tal. Esta expressão aparece também. Mas penso que o canto alentejano tem futuro, porque há de facto muita gente a cantar e há também muita gente a escrever e a compor para o canto alentejano.
Nada melhor foi alguém que disse, vou denunciá-lo, o António Danado que disse, menos palavras, mais canto, de maneira que mais uma moda, se fizerem favor.
Então vai colher a Silva.
A moda vai colher
a Silva. Vamos a Silva.
Olhos marotos que já Silva.
colher a silva.
Que vamos terminar a emissão. Ainda vamos ouvir uma última moda, se fizerem favor. Eu sei que já vos estou a pedir, ainda que vocês já tenham comido e bebido um bocadinho. Mas não é suficiente, nós sabemos. A hora do almoço ainda não chegou. De maneira que queria agradecer a presença aqui de António Danado, de Montemoro Novo, que é presidente da União de Freguesias, Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras. Evidentemente, o grupo Fora de Horas de Montemoro Novo. Senhor José Gorulho, muito obrigado. Boa continuação. E até uma próxima, e não posso esquecer igualmente o Chico Chico, que está na técnica, o Manuel Alexandre, que está nos estúdios, e na próxima semana, no domingo, dia 1 de abril, não haverá emissão. Não é dia das mentiras, graças que vou dormir nesse dia. Obrigado e até breve. E...
obrigado a todos e obrigado a Rádio Alfa por nos ter convidado a estar aqui presentes e divulgar também a nossa, o nosso território. Convidamos todos a virem a Montemor, verem o canto alentejano ao vivo na Tasca tradicional na nossa Mar da Xé.
Então, atravessem o Tejo e deixam.
Então, muito obrigado e vamos terminar com Maria da Rocha.
Maria da Rocha, a última moda, que lembro, de Fora de Horas, aqui, a canto alentejano de um grupo de Montemor, o Novo. Bem-ajam e até para a semana. A música é bem.
Força!
Quando te encontrei, disseste que queria namorar comigo, namorar comigo de noite ou de dia.
Maria da Rocha, sem medo, namorar sem medo.
Medo de ninguém. Maria da Rocha, Maria da Rocha, da Rocha, meu bem.
Se eu fizesse caso da tua conversa, já tinha casado, já tinha casado, e assim não há pressa.
Maria da Rocha,
no alto do gelo, quem namora a rocha, quem namora a rocha,
já para o palco.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Pensez faire des travaux et vous cherchez du béton? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
98.6. Concluída mais uma passagem de nível na companhia do Artur Silva e hoje também assistido pelo Chico Chico na feira de Nanterre. Vamos virar agora as agulhas para Herblay, no departamento 95, onde está o Vítor Santos, para mais um apontamento no Merveille de Portugal. Vítor, boa tarde.
É verdade, por aqui o ambiente é bem diferente, o canto alentejano aqui também pode encontrar, mas em CD. Enfim, essa é uma das coisas que poderá encontrar aqui nas lojas Merveille do Portugal, onde me encontro hoje aqui no 257, Boulevard do IME, 1945, o departamento 95.220 em Herblay. O número de telefone é o 01-3997-0002. Por aqui vai encontrar em promoção o leitão inteiro a 99€. Não vale a pena ir muito longe para encontrar o leitão em promoção. Neste caso, ou aqui em Herblay, onde me encontro, ou também na Merveille de Portugal em Shell, ou ainda em Brete e Nissoroge, há sempre uma loja Merveille de Portugal perto de si. Por aqui vai encontrar também em promoção o vinho tinto Monsaraz, as 6 garrafas a 16,50€, ou seja, portanto, o cartão a 16,50€. Para além do vinho, vai encontrar também tudo que é pratos cozinhados, como o bacalhau à brás, bacalhau à merveia, o leitão, o frango, o entrecosto, a lulas, polvo, polvo grelhado também. Também vai encontrar o pão de ló. Sim, o pão de ló. E não se esqueça das amêndoas. Pois é, a Páscoa está aí e os seus afiliados não se vão esquecer. E você, padrinho, também não convém esquecer, não é? Manuel, já preparaste as amêndoas? Cuidado, não te esqueças, para os teus afiliados todos. Eu já tenho a minha lista. Aqui vai encontrar também uma grande escolha de amêndoas para a Páscoa, sem esquecer, lá está o pão de ló. Eu sei que você, caro ouvinte, também gosta de cozinhar, porque aqui vai encontrar uma grande série de produtos para cozinhar as suas iguarias e pode-se dizer, sei fazer um caldo verde, mas não tenho a couve para o caldo verde. Pois fica a saber que aqui nas lojas de Melville de Portugal pode encontrar o caldo verde em versão congelada. Você chega à casa, prepara só o caldinho com a batata e rasca para paz. Pois é, até as grávidas gostam do caldo verde. Eu pessoalmente adoro caldo verde, mesmo de manhã. Portanto, bem, ao mesmo tempo, o que é que eu não gosto? Fiquem a saber que estamos no 257 Boulevard de Vimé, 1945, em Alblé. E tome nota do número de telefone, 01-39-97-0002. Eu lembro que atualmente em promoção está precisamente o vinho Monsaraz, o cartão de 6 garrafas a 16,50€. Em promoção está também o leitão a 99€ a peça. Venha ter connosco e não se esqueça das amêndoas da Páscoa. Quanto às bolas de Berlim, restam algumas. Se gosta mesmo de bolas de Berlim, venha até cá antes que esgote, porque eu estou de olho nelas. Os pastéis de nata também estão nos finalmente. Mas finalmente estou eu também nesta intervenção.